uma invasão condenada pela maioria dos países do mundo. Uma invasão que deu início a uma guerra que cria um cenário de medo e horror para quem convive com ela e força um rearranjo nas relações internacionais. Um conflito em que o Brasil tenta se equilibrar entre a tradição histórica da sua diplomacia, seus interesses econômicos e as posições do seu atual presidente. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 7 de março de 2022, dia em que a Rússia publicou uma lista de nações vistas como hostis pelo seu governo. Nessa lista aparecem países que impuseram algum tipo de sanção econômica ao governo, a empresas ou a cidadãos russos por causa da invasão da Ucrânia. Fazem parte da lista os Estados Unidos, o Canadá, a Suíça, o Japão, o Reino Unido e todos os membros da União Europeia, entre outros.
Os países da lista já estavam com a relação com a Rússia bastante deteriorada por causa das sanções, que barram ou colocam limites no comércio entre eles. A lista dos países malquistos pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, está num decreto que estabelece critérios para a relação comercial que ainda resta entre os russos e as outras nações. Segundo a agência de notícias russa TASS, a medida autoriza que o governo da Rússia ou empresas da Rússia que tenham transações com esses países façam pagamentos em rublo, a moeda russa. Isso no momento em que o governo Putin vem tomando várias medidas para tentar frear a saída de dólares do país e a consequente desvalorização do rublo.
O Brasil ficou de fora da lista, assim como todos os outros países da América Latina. Isso também não surpreende, porque o Brasil não adotou sanções econômicas contra a Rússia, ainda que tenha se posicionado contra a invasão da Ucrânia em votações nas Nações Unidas. Num discurso na Assembleia Geral da ONU na semana passada, o representante brasileiro nas Nações Unidas, o diplomata Ronaldo Costa Filho, fez um discurso que mostra como a diplomacia do país vem se posicionando em relação ao conflito.
The resolution cannot be seen as permissive towards the indiscriminate application of sanctions and the deployment of arms.
O Brasil votou para condenar a invasão russa ao território da Ucrânia, mas fez um discurso bem mais ameno do que outros países que adotaram essa posição. Defendeu a importância de sustentar os princípios da ONU, de acordo com os quais a invasão russa da Ucrânia é ilegal, pediu cessar fogo imediato e disse que só o diálogo leva à paz. Mas criticou a adoção de sanções contra a Rússia e o envio de armas para a Ucrânia, medidas que os Estados Unidos e países da União Europeia estão tomando desde o início do conflito.
O Brasil já tinha feito um discurso parecido no Conselho de Segurança, onde ocupa uma cadeira rotativa, e onde uma resolução para condenar a Rússia foi barrada pelo poder de veto que os russos têm. Especialistas em relações internacionais destacaram que o voto brasileiro no Conselho de Segurança, ainda que pela condenação, teve um conteúdo parecido com o voto da Índia, que se absteve nas votações, ou seja, adotou uma posição oficial mais alinhada à neutralidade.
A diplomacia brasileira tem uma tradição de imparcialidade, de não tomar partido em conflitos e de apelar pela paz e pelo diálogo. Durante a guerra atual, o discurso dos diplomatas e embaixadores responsáveis pela política externa do país acontece em paralelo com o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que tem tido uma posição mais ambígua entre a imparcialidade e o alinhamento com a Rússia de Vladimir Putin. O Bolsonaro tem feito apelos por manter a neutralidade em relação à guerra, mas ele faz isso, ao contrário do que faz o Itamaraty, sem condenar diretamente o ataque da Rússia contra a soberania ucraniana. Uma invasão que é ilegal de acordo com o direito internacional.
No primeiro dia da invasão, 24 de fevereiro, o vice-presidente Hamilton Mourão falou com todas as letras para jornalistas que o Brasil não concordava com a invasão do território ucraniano. Logo depois, Bolsonaro desautorizou Mourão e disse que só ele, o presidente, decide a posição do Brasil. Em seguida, Bolsonaro defendeu a paz, mas evitou condenar as ações de Vladimir Putin. Aqui está ele numa entrevista com jornalistas no dia 27 de fevereiro, falando sobre o Brasil se manter neutro.
Olha, nós queremos a paz, pela neutralidade, queremos a paz e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população. Já temos problemas bastante sérios no Brasil. Eu não quero trazer mais problemas para o Brasil.
O Bolsonaro fala sobre evitar problemas numa referência ao risco de a Rússia querer prejudicar a relação comercial com o Brasil. Brasil que compra bastante fertilizante russo. É um produto essencial para o agronegócio brasileiro, que é um grupo econômico que faz parte da base de apoio do presidente.
Na mesma entrevista, Bolsonaro fez comentários que destoam da ideia de neutralidade. Ele lembrou que havia passado horas conversando com Putin na visita que fez recentemente a Moscou, uma semana antes da invasão. Quando foi questionado se havia tentado conversar também com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que não tinha o que falar com ele e criticou a população ucraniana por ter eleito um comediante para comandar o país, se referindo aí ao Zelensky, que era astro de TV antes de ser eleito. Quando foi perguntado se havia risco da Rússia cometer um massacre de civis na Ucrânia, a resposta de Bolsonaro foi na linha dos discursos de Putin para justificar a invasão.
Não há interesse, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões do sul da Ucrânia que, em referendo...
O Putin argumenta que sua invasão é justificada, entre outras coisas, por causa do conflito da região de Donbás, onde tem uma disputa do governo ucraniano com separatistas. Vale lembrar que o presidente russo não invadiu só essa região que fica ao leste. A invasão, na verdade, está espalhada por várias regiões da Ucrânia.
O Nexo falou recentemente com o Bartłomiej Znojek, que é especialista em América Latina no Instituto Polonês de Relações Exteriores. A entrevista foi sobre as posições do Brasil na guerra até agora. Ele achou essa fala do Bolsonaro sobre a neutralidade preocupante justamente por usar a linguagem e os argumentos de Putin para invadir a Ucrânia. É uma atitude que já vem de antes da invasão, quando Bolsonaro visitou Putin em Moscou e se disse solidário à Rússia, num momento em que a tensão já era forte no leste europeu. Aspas para o Znojek. Independentemente das motivações de Bolsonaro para prosseguir com a visita nesse contexto, a verdade é que ele acabou ajudando a legitimar Putin e a narrativa enganosa da Rússia, de que seria um país que respeita o direito internacional e busca a paz.
O Znojek também diz que a posição ambígua é bem própria do Brasil de Bolsonaro. Por exemplo, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também fez uma visita a Moscou nas semanas anteriores à guerra e também incentivou a cooperação entre os dois países, entre a Argentina e a Rússia. Mas depois passou a criticar a agressão russa em suas declarações oficiais. A Argentina, assim como o Brasil e os demais países latino-americanos, ficou de fora da lista da Rússia sobre nações hostis, publicadas na segunda-feira.
Desde março de 2021, a diplomacia brasileira é comandada pelo chanceler Carlos França, que substituiu o ex-ministro Ernesto Araújo. Araújo era um dos maiores expoentes do bolsonarismo no governo. Era seguidor do escritor Olavo de Carvalho. Enfim, era um militante da nova extrema-direita populista na área das relações internacionais. Ele defendia a vertente política que é simpática a líderes autocráticos como Putin e ao conservadorismo cristão que o presidente russo representa no país, além de ser contra o multilateralismo, chamado de forma pejorativa de globalismo. Essa é uma lógica que coloca os países europeus, por exemplo, como representantes de um globalismo, de uma ordem mundial que precisa ser enfrentada. E o novo ministro, Carlos França, se afastou dessas atitudes para tentar manter um perfil mais discreto e mais técnico. Mas, como disse Bolsonaro quando se irritou com o comentário do Mourão, quem decide a posição do Brasil nesses assuntos é o presidente.
Informações de bastidores relatadas por jornalistas de mais de um veículo de comunicação mostram que a presidência da República vetou a emissão de um alerta para que brasileiros que vivem na Ucrânia deixassem o país por conta própria ou que viajantes deixassem de ir para lá nas semanas anteriores à invasão. Naquele momento, a tensão da região já estava forte e alguns países, como os Estados Unidos e a Alemanha, já tinham emitido alertas desse tipo. Segundo a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, não houve uma justificativa formal para barrar esse alerta brasileiro, mas a decisão foi vista por diplomatas como uma maneira de evitar notícias ruins às vésperas da chegada de Bolsonaro a Moscou para a reunião com Putin.
Enquanto Bolsonaro defende manter essa porta aberta com a Rússia por causa dos fertilizantes, o conflito em si já traz riscos para o agronegócio e para a exportação desses insumos, porque só o fato de haver uma guerra já complica o fluxo do produto. Transportadores ficam com medo de usar os portos russos por causa das sanções, por exemplo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem falado em ir atrás de novos mercados, como o Canadá, para importar o produto e reduzir a dependência russa.
O Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais da FAAP, disse numa entrevista à agência alemã Deutsche Welle que o mais provável é que as posições do Bolsonaro em relação à Rússia prejudiquem o Brasil nas relações com outros países do Ocidente. Abre aspas para o Davi. A imagem brasileira, que já não era boa com a comunidade internacional, piora. Boa parte das democracias liberais do mundo rejeita a agressão russa. E o Brasil se isola ainda mais com esse posicionamento bastante ambíguo, fecha aspas.
O que Bolsonaro diz na frente das câmeras sobre a guerra cria toda essa sensação de ambiguidade. Aí quando a gente vai para o que ele diz em mensagens de celular, o viés pró-Putin aparece mais, só que a coisa fica mais estranha. A imprensa revelou agora no começo de março que o presidente brasileiro repassou para alguns grupos de WhatsApp de que participa um texto bem ao estilo olavista, estilo Ernesto Araújo. O texto é intitulado A Única Verdade e tem frases como: os Estados Unidos não são mais uma nação virtuosa. Diz que o comunismo tem outro nome, se chama progressismo e seu berço é a Europa. Essa mensagem de WhatsApp, endossada por Bolsonaro, afirma ainda que só existe a Rússia, a China e a Liga Árabe capazes de enfrentar a nova ordem mundial. E o Brasil está no radar dessa nova ordem mundial, segundo ele, e de toda a esquerda. Bom, Ernesto Araújo saiu do Itamaraty e Olavo de Carvalho morreu em janeiro de 2022. Mas as suas ideias, segundo essa mensagem de WhatsApp, permanecem na cabeça de Bolsonaro.
Os governos russo e ucraniano têm falado em criar corredores humanitários durante a guerra. Isso para tentar proteger a população civil que foge do conflito. Mas a implementação dessas medidas trazem alguns desafios práticos e legais. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Rússia e a Ucrânia concordaram na última quinta-feira em criar corredores humanitários para a evacuação de civis. Esses corredores humanitários nada mais são do que rotas seguras pelas quais os civis podem ser retirados do meio do conflito e levados para um lugar protegido. O acordo foi feito, mas desde então os dois lados não conseguem se acertar. Primeiro, houve acusações mútuas de que o cessar-fogo nas regiões desses corredores não funcionou, ou seja, onde era para ter uma trégua, os disparos continuaram acontecendo. Depois, nessa segunda-feira, a Rússia propôs que esses corredores levassem os civis para Belarus e para a própria Rússia, que são países aliados na invasão da Ucrânia. A proposta foi prontamente denunciada como uma fraude pelo governo ucraniano. Eu conversei hoje de manhã com Tarcísio Dalmazo Jardim, que é um grande especialista em direito humanitário no Brasil. Ele é consultor do Senado para temas de defesa e de relações exteriores. Tarcísio me explicou que a criação desses corredores é algo positivo e previsto no direito. Porém, é preciso ter atenção com o uso fraudulento dessa proposta para cometer um crime de guerra, que é a remoção forçada da população de um determinado lugar. A Rússia tem pretensões de anexação sobre parte do território ucraniano. Então, é preciso ver se essa saída de civis não se transforma numa remoção forçada para uma russificação do território na sequência. Ao mesmo tempo, é também crime de guerra mandar a população civil para um lugar em que ela sabidamente vai se tornar alvo de violência, censura, perseguição e outros tipos de crimes contra os direitos humanos. Crimes que nós estamos vendo que também são cometidos contra a população russa que se opõe a essa guerra ou ao governo do presidente Vladimir Putin.
Mesmo sem existir no alfabeto cirílico do idioma russo, a letra Z tem sido usada como símbolo pró-guerra por apoiadores do presidente Vladimir Putin. O César Gallione escreveu sobre o assunto. César, o que o Z significa nesse conflito?
O uso da letra Z começou como uma forma do exército russo identificar o seu armamento. Inicialmente, a letra Z foi usada para mostrar quais tanques, caminhões e armas vieram do território russo. Ao mesmo tempo, a letra Z, envolta em um quadrado, é a identificação do equipamento vindo dos russos no território da Crimeia. Os marcados com a letra O vieram de Belarus, os com X vieram da Chechênia e os com A das tropas de elite russas. Com o tempo, o Z virou uma espécie de grito de guerra, uma referência à frase russa Zapiebade, ou em português, para a vitória.
E César, em que contextos o Z tem aparecido para além do próprio exército russo?
Os apoiadores da invasão têm usado o Z como forma de identificarem seu posicionamento nessa história toda. No sábado, dia 5 de março, circulou um vídeo de manifestantes russos vestidos com camisetas pretas pintadas com a letra Z, falando que a Rússia não vai desistir da invasão. No mesmo dia, o ginasta russo Ivan Kuliak levou uma bronca da Federação Internacional de Ginástica por ter aparecido na Copa do Mundo da modalidade com um macacão que trazia a letra Z.
O texto do César você pode ler no nexojornal.com.br.
Da política externa brasileira diante da guerra na Ucrânia, passando pela tentativa de se criar corredores humanitários para tirar civis do conflito, e terminando com a letra que virou lema de guerra dos russos, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!